Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Nonato, a gente começa esse Conexão Campinas-São Paulo falando de uma possibilidade para a cidade de São Paulo. Ontem o prefeito Bruno Covas disse que a capital deve avançar para a fase verde, né, da flexibilização da quarentena, esse plano do governo do estado, na segunda quinzena de setembro. Já é um horizonte mais interessante pelos números que vem apresentando a capital, né, Roberto Nonato?
Sem dúvida, Paradella e ouvintes da CBN Campinas, lembrando que a fase verde é uma anterior à fase azul. Fase azul é quando a gente já tem a pandemia sob controle, o que obviamente só vai acontecer quando tivermos uma vacinação efetiva, né? A gente não tem vacina ainda, então não dá para pensar em fase azul. Mas a fase verde é uma ampliação da amarela. Se hoje você tem capacidade limitada para 40% de pessoas em determinados locais, em determinados comércios, por exemplo, na fase verde isso é ampliado, você vai para 60%. Aí você tem um período maior também de abertura de alguns comércios e por aí vai. Então é uma fase pré-fase azul, que seria a liberação total, mas isso é impossível da gente pensar nesse momento, exatamente porque não temos a vacina. E como você bem destacou, são os números, né, que vão indicando isso. Nós já tínhamos, né, Paradella, até conversado aqui anteriormente, você me perguntou uma vez, será que São Paulo vai mesmo para a fase verde em breve? Porque existia já essa expectativa, essa espécie de burburinho em torno do assunto. Eu lembro que até o coordenador do Centro de Contingência, o João Gabardo, disse estar otimista em relação à mudança lá atrás, até para outras cidades da região metropolitana também. Se falou muito, por exemplo, de Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, que já estavam no momento para tentar virar para a fase verde, essas cidades antes mesmo até que a capital paulista. E o que o prefeito Bruno Covas disse ontem é isso: há uma expectativa boa de avanço, seria para o final do mês de setembro e para o começo de outubro. Então não seria para já, né? A expectativa seria para setembro e outubro. Então eu creio que na segunda quinzena de setembro, talvez. Os números são os seguintes, né, o Paradella? Acho que também é uma boa notícia. São Paulo, o estado, teve uma queda de 9% na média de mortes na semana, né, se a gente contabilizar a última semana. Em relação a casos, por exemplo, nós tivemos uma queda de 32% no estado. E aí é que vem o diferencial da capital, o porquê dessa expectativa em torno de uma abertura maior para a capital paulista. A queda de casos, aliás, de mortes em São Paulo, atingiu 19%. Então, se você compara com o estado, 9%, São Paulo 19% na cidade. No estado, casos, queda de 32%. Na capital paulista, queda de 50%. Além disso, os leitos de UTI também estão abaixo dos 60%, no número, entre aspas, estável. Então, são esses os indicadores que levam o prefeito de São Paulo a pensar numa fase verde para comércio, serviços e etc., que aí passariam a operar com 60% de sua capacidade, o que, sem dúvida nenhuma, dá uma aliviada maior ainda, né, o Paradella, até em cima daquilo que a gente falava ontem de recuperação comercial, né?
E acho importante a gente destacar também que esse pronunciamento, né, do prefeito Bruno Covas aí da capital paulista foi feito em uma live do Grupo Lead. O Grupo Lead é ligado, né, ao governador João Dória. Por isso a gente pega aí nessas entrelinhas que essa informação realmente deva acontecer se tudo for numa sequência, né, pelos números apresentados aí na capital paulista. E o interessante, viu, Roberto Nonato, como você citou aí os números da capital, mas aqui para o interior a gente vai tendo também esse número em queda. A gente traz aqui essa informação, Nonato, de que na região metropolitana de Campinas as contaminações por Covid-19 caíram 40%, isso na semana epidemiológica da semana passada. Então a DRS-4, nessa 34ª semana, né, de epidemiológica, teve números mais favoráveis. Os óbitos ainda permanecem em uma certa estabilidade. Mas o que a gente conseguiu registrar ontem, e esse foi um número importante que a gente começou o programa, viu, Nonato, é que Campinas ontem, pela segunda vez no mês de agosto, não teve o registro de mortes. É claro, isso. A gente coloca, né, segunda-feira é discrepante, assim como terça-feira também é discrepante, né, por causa dos números represados. Mas não deixa de ser uma boa notícia.
Sem dúvida, e você fala em 40%, né, ou seja, quase metade de redução de novas infecções. E como você bem descreveu, no dia 15 de agosto a gente teve um dia também que não houve registro de óbitos, a exemplo desta segunda-feira, o que sem dúvida nenhuma são números animadores. A impressão que dá, né, Paradela, é que a gente atingiu mesmo aquele platô, é algo que as autoridades vinham falando há alguns dias, mas a gente não conseguia mensurar, a gente não conseguia observar isso nos números que eram apresentados. E desta vez não, a gente consegue, entre aspas, visualizar essa estabilidade, ou pelo menos o não crescimento né, dessa pandemia, ou de novos casos relacionados a essa pandemia. E isso leva também, né, Paradela, a uma preocupação com os leitos, né, porque hoje muita coisa está voltada para leito de Covid-19, e já há um debate aí, uma discussão em torno de ampliar esses leitos, de fazer com que esses leitos também possam atender outras doenças, outros problemas, como a gente já citou aqui, a questão dos atropelamentos, doenças cardíacas, entre outras, que precisam de leitos de UTI, e muitas vezes esses leitos estão voltados para a Covid-19. A partir do momento em que você tem uma estabilização nos números, você começa a pensar também em flexibilizar essa parte hospitalar, né?
É muito importante isso. Por exemplo, o número ontem aqui de Campinas, Nonato, para leitos de UTI para Covid, então exclusivamente para Covid, esses leitos, o índice subiu. Só que o índice subiu para 75%, a gente estava lá na casa de 72%, 71%, mas subiu porque houve uma queda drástica no número de leitos exclusivos para a Covid-19. Por quê? A prefeitura, as autoridades de saúde estão tendo que fazer um remanejamento, porque UTI para outras doenças está em ocupação de quase 100% aqui em Campinas. E houve, sim, uma menor pressão pela busca, né, de UTI COVID. Por causa da Covid-19. Então os números não mudaram muito, porque na semana passada a gente está falando em 402, 404 leitos. Ontem eram 381 leitos exclusivos para a Covid-19. E andou de lado praticamente esse índice.
E quando você fala que está 100% para as outras doenças, é 100% do que tem, né? Não é da rede toda.
É do que tem. Do que isso. Tem disponível para outras doenças.
Exatamente, que são os acidentes vasculares,
infarto acidentes isso. Que estão acontecendo no trânsito, com maior aumento de pessoas nas ruas.
As cirurgias de grande porte, aquela coisa toda. Então, é necessário uma readequação nesse momento. Mas esse dado que você traz, né, ele só ajuda a gente a visualizar como a questão da Covid ficou estabilizada agora, como a gente chega num platô, pelo menos aqui em São Paulo, vale sempre essa ressalta, né, Paradela? Porque em outros estados pode não estar assim, a gente pode ter um avanço ainda, pode ter uma curva de subida, em outros a gente já tem a curva de descida, nós cansamos de falar aqui que o Brasil é um país muito grande. Então você tem uma série de situações diferenciadas relacionadas a essa Covid-19. Mas esse é um debate que não é só de Campinas, né? A Frente Nacional dos Prefeitos tem discutido muito isso com o Ministério da Saúde, exatamente por causa desse momento aí, desse balanço, dessa transição que algumas cidades estão vivendo em relação ao coronavírus. Então é necessário discutir. É interessante a gente observar que Campinas, por exemplo, chegou a ter 100%, né, de ocupação do coronavírus em junho. Então hoje a gente não tem esse cenário no que diz respeito à Covid-19, o que indica claramente, ajuda a ilustrar e a visualizar como a pandemia deu uma estabilizada. E aí a nossa expectativa é de que essa curva comece a descer nas próximas semanas, pelo menos foi aquilo que a gente viu em outros locais antes do Brasil, em outros países que enfrentaram essa pandemia. Então essa reforma, essa nova formatação, né, dos leitos hospitalares está na discussão de momento. Então vão destinar menos leitos para a Covid-19 e mais leitos para as demais doenças, para as demais necessidades. Mas sempre sem esquecer, né? É necessário você ter ali uma pequena reserva para a Covid-19, porque tomara que não ocorra, mas a gente está sempre no risco de ter um retrocesso, de ter um aumento de casos, enquanto não tivermos a vacina para combater a pandemia.
É verdade. Ainda citando a quarta fase, né, a chamada fase verde, essa expectativa para o final então de setembro, a partir da segunda quinzena de setembro, é nessa fase em que se tem a permissão para reaberturas de cinemas e teatros, obviamente, tudo isso com etiqueta sanitária e com muita restrição, como aconteceu com os outros segmentos. Essa área permanece, né, ainda muito restrita, fechada para o atendimento, e o setor vem sofrendo desde março, né, Roberto Nonato?
É, o setor de cinema, o setor de shows. Recentemente eu conversei com uma pessoa ligada à área de shows e ela me dizia que a questão das lives fez com que essa área não ficasse absolutamente descoberta. E aí veja como você tem uma reinvenção dentro da diversidade. Eles, a partir das lives, começaram a, de algum modo, fazer girar o seu entorno, fazer girar a sua atividade. Porque daí você começa também a tentar arrumar patrocínio para essas lives, a fazer algo mais grandioso que possa atingir mais pessoas, não necessariamente com presença, mas com a observação virtual. E aí, se você tem um patrocínio, se você tem uma pessoa que possa te estampar a marca, ela vai aparecer para muitas pessoas também, ainda que virtualmente. Então, ele me dizia que houve uma readequação, que o setor conseguiu sobreviver, ainda que a duras penas, mas, claro, quando você tem a possibilidade de abertura, ainda que seja como nos restaurantes, nos shoppings, nos demais setores de serviço com a capacidade limitada, mas é importante para você movimentar o público. Sem contar que as pessoas também querem sair de casa, querem se divertir um pouco. Se a gente mantiver o distanciamento, eu acho que é possível. A gente está vendo isso no futebol, Paradela. Em alguns países, os jogos já contam com a presença de público. Eu estava lendo essa vitória do Bayern de Munique no fim de semana da Champions, o Sevilla ganhou a Liga Europa. Aí eles disputam uma espécie de Supercopa depois, já se fala na possibilidade de público, salvo engano, 30% de público para esse jogo. Então, na Europa, por exemplo, já se começa a visualizar mais essa presença de público. No Japão, já tem também. A Rússia também propôs, começava com 5 mil pessoas, depois isso vai sendo ampliado. Dentro do estádio, você tem uma separação, as pessoas não ficam próximas. Então, essa readequação, imagino que a gente vai observar aqui também, não só nos cinemas, que aí vão ter suas capacidades limitadas, mas, porventura, em algum evento dentro de uma casa fechada também.
É, no futebol, a discussão também na Bundesliga, que vai tudo voltar em setembro, né?
Isso.
Volta tudo em setembro. A Bundesliga deve também ter esses testes, né? No início da sua nova temporada com o público, obviamente, totalmente reduzido, núcleos familiares longe um dos outros, mas é uma tentativa, né, de ir aos poucos, gradualmente retomando, né, aí o público. E, obviamente, você tem um estádio para 40, 60 mil, está tendo um déficit financeiro muito grande, né?
O gasto fica enorme, né? E aí, numa possível reabertura, você começa ali com 10 mil... 20 mil, que seria um terço da capacidade, para dar 30%, né? Então, efetivamente, há um gasto muito grande e essa discussão volta à tona nesse momento. Teve uma medida interessante também do governo de São Paulo, que eu acho que vale a gente destacar aqui, que foi divulgada ontem, que é a isenção para tarifa de abertura de novas empresas no estado de São Paulo durante 60 dias. Então, essa medida deve se estender até 23 de outubro, com a tentativa de tentar, né, estimular a economia, principalmente os pequenos negócios, aqueles que porventura queiram abrir uma empresa nesse momento, para tentar tocar e estimular a economia. Quem sabe, assim, dar oportunidade para os empreendedores que estão resistindo, tentando se reinventar. A gente acabou de falar aqui da questão do setor de artes e também de shows que tenta se reinventar via lives. E tem muita gente nos demais setores, nos demais serviços, que também tenta se reinventar. Então, essa isenção pode ser que estimule novas empresas. É difícil até a gente falar isso, né, Paradela? No momento em que muita gente ainda tem receio, no momento em que muitas empresas quebraram. Ontem mesmo a gente falava de vários locais com placa de aluga-se nesse momento. Por outro lado, tem pessoas que conseguem enxergar oportunidades aí. E a gente tem toda uma burocracia, isso já foi falado muitas vezes aqui na nossa economia, não é um privilégio, entre aspas, de São Paulo, mas do Brasil inteiro, para você abrir uma empresa, ainda que seja pequena, ainda que seja micro, é um trabalho danado, é uma burocracia enorme. E com isso, com essa suspensão de cobrança, o governo de São Paulo tenta fazer com que o setor seja reaquecido, com que novos negócios possam surgir, novas ideias possam ter oportunidades. Então, por 60 dias, há essa isenção para a abertura de novas empresas em São Paulo, que sem dúvida nenhuma é bem-vindo nesse momento.
Ah, muito bem-vindo, mas infelizmente, né, a gente sabe que poder público precisa manter uma máquina, tem aí a saúde, tem a área de educação, tem a área de segurança, de transportes, mas precisou uma pandemia para a gente começar a facilitar a vida de quem quer empreender, né?
É, e talvez mais do que a isenção dessa taxa, né? Eu acho que é você acelerar o processo como um todo, né? Você não precisa demandar muito tempo para a abertura de uma empresa. Tem gente que diz que aqui no Brasil é uma eternidade se a gente comparar com alguns países. Eu não tenho propriedade para dizer, para fazer essa comparação. Mas muita gente reclama demais dessa burocracia. Até mesmo para fechar uma empresa também se tem uma burocracia danada. Então talvez mais do que a própria isenção de tarifas seja a questão do acelerar, né, a abertura de uma empresa, de você ter menos burocracia, ter menos obstáculos para quem procura empreender aqui no Brasil, e São Paulo, obviamente, também estaria nessa.
Então é isso. Roberto Nonato, muito obrigado mais uma vez aqui pelo Conexão Campinas-São Paulo. Ontem você não ficou vendo o Guarani, não, né?
A minha pergunta era a seguinte. Teve pênalti?
Não, se tivesse, colocar um terceiro perde, um quarto perde.
Tô brincando aqui com o Paradela, porque teve dois pênaltis antes pro Guarani e perdeu os dois, não é isso?
Dureza,
eu
viu?
Eu não vi o jogo, eu só acompanhei o relato hoje, 2-0 pra Chape ontem, uma pena que o Bugre perdeu.
É, primeiro tempo, técnico lá, foi professor Pardal, inventou no comecinho, tomou um vareio, 2-0 nas costas, e daí veio pro segundo tempo, com a menos ainda conseguiu dois pênaltis, mas conseguiu perder então os dois.
É, e não é assim também, né, porque se dá certo, ele era o Guardiola.
Então, a gente já tá questionando aqui, desde a volta da retomada, a coisa tá pegando, viu?
Muito bem, mas vamos continuar acompanhando, vamos continuar torcendo pro Guarani. A Ponte joga hoje, né, pela Copa do Brasil ou amanhã?
É hoje pela Copa do Brasil, mas já venceu de 3-0, deve levar o time reserva, né? Meio que pra só segurar o jogo, e tá bom demais, viu?
Os Ponte Pretanos estão rindo à toa.
Então, essa volta aqui da quarentena, na retomada, uma beleza pros Ponte Pretanos.
Tá falado.
Então tá bom, muito obrigado, Nonato, até amanhã.
Obrigado, Paradela, ouvintes da CBN Campinas, e até amanhã.
CBN, Central Brasileira de Notícias.